a gente fala do estúdio móvel da CBN Maringá, na OAB Maringá, falamos sobre o Congresso Estadual que discute e debate direito imobiliário e vamos falar também sobre um tema que está em discussão, que é o Código Civil, né, a reforma do Código Civil. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o advogado Carlos Pianovski, que é também professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná e membro da comissão elaboradora do anteprojeto da reforma do Código Civil. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo certo. Boa tarde também aos ouvintes da CBN.
Explica pra gente o que é essa reforma, essa modernização, seria isso, do Código Civil?
Isso, exatamente. Acho que um ponto de partida é a gente explicar um pouquinho para o ouvinte o que é o Código Civil. O Código Civil é uma lei extremamente extensa e que trata da vida privada do cidadão, desde antes do nascimento até depois da morte. Então, no Código Civil, há a definição de direitos, inclusive prevendo direitos para o feto, como alimentos gravídicos, antes mesmo do nascimento. Há a previsão da aquisição da personalidade jurídica, da capacidade, quando que uma pessoa pode ou não pode praticar os atos da vida civil, celebrar contratos, casar, em que momento, o Código Civil é que define. O Código trata de honra, de intimidade, de privacidade, integridade física. O Código trata de família, constituição de família, vínculos familiares, efeitos patrimoniais e pessoais. Trata da herança para depois da morte. Trata dos contratos, da indenização por danos, posse, propriedade, usufruto, empresa, enfim. Como eu disse, é uma espécie de biografia do cidadão dentro da lei, trazendo um conjunto de regras para o cotidiano.
E por que ele precisa passar por uma reforma? Porque a sociedade muda?
Exatamente. O Código Civil vigente foi aprovado em 2002, entrou em vigor em 2003, e passou por um longo trâmite no Congresso Nacional. Ele se tornou projeto de lei em 75, sendo que ele começou a ser gestado por uma comissão de juristas, juristas importantíssimos da época, liderados por Miguel Reale, lá no finalzinho dos anos 60. E tramitou no Congresso Nacional durante décadas. Imaginava-se até que não viria a ser aprovado. O fato é que em determinado momento foi desengavetado, foi adiante, sofreu emendas e foi aprovado. Mas é claro que mesmo com todo o trabalho do Congresso Nacional, e essa é uma crítica que sempre se fez ao Código vigente, ele já nasceu com algumas insuficiências frente ao seu tempo. Ele não era um código do século XXI, ele era um código do final dos anos 60. Mais do que isso, nos últimos 20 anos... tantas mudanças na sociedade, mergulhamos de cabeça em uma era digital, transformações na família, transformações na economia também, que demandam novas visões sobre contratos, sobre garantias, tudo isso demandando transformações na legislação. E por isso o sentido dessa reforma.
Bom, mas enquanto essa reforma então não sai do papel, como é que ficam essas demandas atuais, contemporâneas?
Os tribunais têm feito um trabalho importante de interpretação da lei existente, buscando trazer um sentido que vai adequar a lei existente às necessidades contemporâneas. Tanto que um dos vetores fundamentais do anteprojeto que foi enviado ao Senado no último mês de abril é precisamente a consolidação das decisões dos tribunais, ou seja, da jurisprudência consolidada, para trazer segurança jurídica. Mas também algumas inovações, claro, porque são demandas da sociedade que, mesmo com interpretação, não se torna possível atender sem uma mudança legislativa. Então, consolidação de jurisprudência, modernização, melhorias técnicas e, naturalmente, o atendimento das demandas contemporâneas.
Bom, o senhor é membro desta comissão, que, né, do anteprojeto. Explica para a gente como que é o trabalho desta comissão.
Isso, essa comissão foi constituída por iniciativa do senador Rodrigo Pacheco e pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Ele nomeou uma extensa comissão de juristas do Brasil inteiro, com os mais diversos perfis teóricos, quase 40 juristas, sendo 35 com voto, elaborando, portanto, o projeto e votando no projeto, e outros que nos auxiliaram imensamente, grandes juristas que nos auxiliaram como membros consultores. Então, essa comissão começou a trabalhar no ano passado, no mês de agosto, e elaborou inicialmente relatórios para cada uma das partes do Código Civil. Esses relatórios passaram pelo exame de dois relatores gerais, professor Flávio Tartucci e professora Rosa Neri. Eles fizeram uma análise, fizeram sugestões de alteração, dialogaram novamente com as subcomissões. Os membros apresentaram várias emendas e na primeira semana do mês de abril deste ano, a comissão esteve no Senado, em Brasília, e durante toda uma semana, o dia inteiro, de manhã, tarde, início da noite, alguns dias, nós debatemos e votamos a versão final do anteprojeto, que foi finalmente apresentada ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, em uma sessão especialmente convocada pelo Senado da República para essa finalidade.
E quais são os próximos passos agora?
O próximo passo é o senador Rodrigo Pacheco apresentar agora o que é um anteprojeto dos juristas como um projeto agora já do legislativo. E ele fará isso agora neste semestre, não há ainda uma previsão de data, mas fará isso neste semestre, nomeando um relator e uma comissão de senadores agora, para o exame e a discussão do projeto. E aí, é claro, dentro do Congresso Nacional, há todo o espaço de participação da sociedade, realização de emendas, atendimento de demandas. Aliás, na fase prévia, nós tivemos algo que, dentro do direito civil, eu posso considerar que é inédito, isso já aconteceu em outras áreas do direito, mas no direito civil nós chegamos a fazer várias audiências públicas com ampla discussão com a sociedade já nessa fase preliminar de anteprojeto. Então tivemos audiência pública em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, em Brasília, e a partir desse trabalho que elaboramos o anteprojeto. Mas o debate com a sociedade prossegue, agora na casa da sociedade, que é o Congresso Nacional.
Mas a sociedade, ela dá opinião? Como que é a participação da sociedade? Porque o debate tem que ser técnico, né?
Ele é técnico, mas ele recepciona necessariamente as demandas sociais, o que as pessoas esperam. A gente recebeu, houve um período em que a gente recebeu e-mails, mensagens, ficou justamente aberto para que as pessoas se manifestassem. É claro, a maior parte das manifestações era constituída por instituições jurídicas, algumas instituições e determinados ramos da sociedade civil organizada, alguns juristas individualmente, mas alguns cidadãos que não necessariamente têm vinculação com o direito, mas que entendiam que poderiam dar alguma contribuição, ainda que fosse com uma sugestão temática. E todas essas sugestões foram analisadas, foram refletidas, foram discutidas, algumas foram aceitas, outras não. Mas, de fato, houve já nessa fase o diálogo com a sociedade.
E essa reforma do Código poderia ser por setores, em vez de ser na íntegra?
Poderia. Outros países optaram por isso. Podemos pensar, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha realizou reforma do direito de família, realizou reforma do direito das obrigações e fez isso de modo separado. A França fez uma reforma entre 2016 e 2017 no direito das obrigações e direito contratual. Já outros países optaram por algo ainda mais ousado do que aquilo que estamos fazendo aqui. Optaram por um código novo. Foi o caso da Argentina em 2015. A Argentina, desde 2015, tem um código civil novo, capitaneado pelo professor Ricardo Luiz Lorenzetti, que é ministro do equivalente ao Supremo Tribunal Federal lá na Argentina, e é um código tecnicamente exemplar. Aliás, nós tivemos a oportunidade, nós da comissão tivemos a oportunidade de ir a Buenos Aires, dialogar com o ministro Lorenzetti e com os professores argentinos sobre o código civil deles. É claro, cada país tem suas peculiaridades, a gente não tem como importar algo acriticamente, mas do diálogo sempre florescem boas ideias.
Aliás, sobre o direito digital, que é algo então novo,
Exatamente. Mais
novo, e não estava no Código Civil.
Exato, ele não está ainda no Código Civil, está no anteprojeto. Essa é uma iniciativa especialmente do ministro Luiz Felipe Salomão, que, dentre os integrantes da comissão, convocou alguns para que integrassem uma subcomissão específica para criar um livro sobre direito civil digital. E justamente isso é necessário na realidade contemporânea. Então, vários temas são versados. Inteligência artificial, questões atinentes às plataformas, questões atinentes ao cotidiano, por exemplo, notarial, dos registros de imóveis. Muitas regras sobre essas matérias, dentro da sociedade digital, hoje são regidas por alguns regulamentos de corregedoria, Conselho Nacional de Justiça. Isso precisa ir para a lei. E dentro do livro do Direito Civil Digital, isso está presente. Contratos digitais também, a validade, a forma de celebração, contrato por WhatsApp, contrato por e-mail, contratos celebrados por mecanismos autoexecutáveis de inteligência artificial. Eu coloco um mecanismo para funcionar, para contratar comigo, por mim, com várias pessoas. Dou determinadas diretrizes, o mecanismo vai aprendendo. Aí, de repente, faz um contrato que não é bom para mim. Eu posso reclamar? Não posso. Eu pus para funcionar. Mas não tem lei dizendo isso hoje. E no anteprojeto a gente diz, quem coloca para funcionar o mecanismo em seu próprio proveito, para contratar a rigor em seu nome, é responsável pelo contrato celebrado.
E na questão do direito digital, é possível que os países tenham mais condições de trocar experiências, já que é um mundo globalizado?
Sim, sem dúvida. Há muitos países que têm optado exclusivamente por legislação especial. Os europeus têm feito isso. Os europeus têm, quanto a cada área do que podemos chamar de direito digital, como dados pessoais, como inteligência artificial, trabalhando com leis especiais. Isso não significa que no Brasil nós não vamos fazer isso também. Nós já temos uma lei de dados pessoais, muito boa, por sinal, tramita no Congresso Nacional lei sobre inteligência artificial, mas o Código Civil ele tem esse sentido sistemático, de norma geral, que ajuda a dar unidade às regras. E por isso trazer isso, ainda que com princípios gerais ou regras gerais no Código Civil, é algo importante. Contribui, inclusive, no diálogo com a legislação especial.
E existe uma previsão para que essa reforma, esse Código Civil já reformado, esteja disponível, já em uso, digamos?
É difícil fazer uma previsão sobre o tempo de trâmite. Esperamos, naturalmente, que não seja como o código vigente, que levou décadas. Neste semestre, o senador Rodrigo Pacheco apresentará o projeto de lei perante o Senado. Nós, da comissão, apresentamos o anteprojeto a ele em uma sessão especial em abril. E agora, possivelmente neste início de semestre, ele nomeará um relator, uma comissão de senadores, para a discussão do Código Civil, e haverá o amplo espaço para debate com a sociedade. Uma vez aprovado no Senado, o projeto de lei precisa passar pela Câmara. E as mudanças que a Câmara eventualmente fizer voltam para o Senado. Para que daí tenhamos o final da tramitação, com a aprovação final do projeto, e aí sim a remessa à sanção presidencial para se tornar lei. Isso levará ainda algum tempo, mas não há previsão de quanto.
Agora, só para entender, uma vez tornada lei, essas novas normas, como é que elas são assimiladas pela sociedade, pelas faculdades de direito, pelos escritórios de advocacia? É imediato?
Normalmente se define em leis tão extensas um prazo, que a gente no direito costuma usar umas expressões latinas, que se chama vacatio legis. Então é muito comum que se estabeleça um período de um ano para que as pessoas possam se familiarizar com a norma, estudar a norma, compreender a norma, iniciando aí sim a sua aplicação. É muito provável que tenhamos um período de vacatio legis para a reforma do Código Civil, se não de todas as matérias, pelo menos de parte delas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Sou eu que agradeço. Obrigado igualmente.
Nós conversamos com o advogado Carlos Pianovski. Ele é professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, também membro da comissão elaboradora do anteprojeto de reforma do Código Civil. Falamos sobre a reforma do Código Civil.